reunião da igreja em Curitiba, 26 de novembro de 2016. Segunda parte. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o sacerdócio, consciência do serviço divino. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Existe um grande mal na nossa vida que precisa ser derrubado de uma vez por todas. Que quando nós viemos para a reunião, nós estamos num ambiente onde está a presença do Senhor. E nós temos que remover o conceito de que eu vim aqui para cantar, para levantar a mão, para tocar instrumento. Não. Nós viemos aqui juntos para exercer um sacerdócio. Ir na presença do Senhor e oferecer ao Senhor o que Ele é digno de receber. Porque Jesus já ofereceu a Deus por nós uma vida, um sacrifício perfeito, eterno. E que nós oferecemos ao Senhor? O que oferecemos como um sacerdócio? E o grande problema no povo de Deus hoje é que estava como aquele sacerdote desviado da vontade do Senhor e somente fazia sacrifícios. Eles tinham perdido a consciência do sacerdócio. Eles tinham perdido a consciência do serviço divino. Então um dia Deus disse assim: eu estou enfadado dos vossos sacrifícios, estou enfadado das vossas orações, porque eles estavam fazendo sem consciência do serviço divino. E é isso que nós precisamos. Cada um que cruzar a porta para dentro deve vir com uma consciência do serviço divino. Vim aqui para realizar um serviço divino como sacerdote. E um dos maiores serviços, quando a gente chega na presença do Senhor, que antes de Davi ser levantado rei de Israel, o culto era silencioso, porque o sacrifício era oferecido no altar. E pronto, a vítima estava em silêncio e o sacerdote também estava em silêncio. Mas Deus fez uma incursão, uma colocação, um acréscimo no culto, que iria representar em extremo o sacerdócio divino, que era o louvor, que foi introduzido sobre o holocausto. E eu não vou ter tempo para compartilhar tudo isso com os irmãos e mostrar todos os textos bíblicos. Por isso não vou entrar nesse tema, mas quero prosseguir aqui e abordar alguma coisa relacionada ao culto, sobre a questão da consciência. Você tem consciência de que você é um sacerdócio real? Posso citar apenas um versículo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Um sacerdote não é alguém que é, considerando assim, não é aquela pessoa formada em pastor, fez um seminário, não é o padre que é chamado de sacerdote, os pastores não são a classe que Deus vai receber na sua presença. Não, os sacerdotes a quem o Senhor vai receber na sua presença. Cada um com seu serviço representa um sacerdócio na presença do Senhor. Por exemplo, aqui, Deus deu ao Joel o encargo da oração. Essa é a parte que cabe ao sacerdócio dele. Não só orar, mas ensinar sobre a oração, porque ele é entendido nisso por experiência. Por experiência. E por dádiva divina, que o deu quando ele pediu, quando tinha 7 anos. É uma boa pedida. Porque estar sempre, ser amigo de Deus na oração é a coisa mais importante. Então, vamos ler aí, 1 Pedro 2:9. Para termos uma consciência da chamada sacerdotal e da constituição divina como sacerdócio. Mas vós sois geração eleita. Não serão, sois. Diga, eu sou geração eleita. Eu sou um eleito pela graça de Jesus Cristo. E é isto que nós devemos ter confiança e certeza. Outra coisa, sacerdócio real. Eu sou um sacerdócio real, ainda que não seja um pastor, um apóstolo, um profeta. Esta constituição está acima desses dons. Por isso não tenha como meta, quero ser um pastor, eu quero ser um presbítero. É uma meta muito pequena. Queira alcançar o alvo que Paulo determinou, eu quero ganhar Cristo. Isto tira nossos ressentimentos, os nossos desejos de competir na casa de Deus. Né? Quem vai ser o maior? Os discípulos estavam competindo. Quem será o maior? Quem será o primeiro? Quem será entre nós o maior? Eles tinham acabado de descer do Monte da Transfiguração e já estavam no caminho. Jesus falava da cruz, eles nem deram bola para o assunto de Jesus, sendo que eles tinham ouvido a voz do Senhor lá no monte, dizendo assim, este é o meu filho amado, aprendam com ele, a ele ouvi. Mas quando foi para ouvir, não ouviram. Eu sei, nós gostamos de ouvir, sabe, só coisas agradáveis. Mas quando alguém nos fala da cruz, isso não. Tem que falar coisas boas. Tinha um determinado rei que ele queria um profeta para trazer a palavra do Senhor. Para ele. Aí existia um profeta autorizado por Deus em Israel. Aí o companheiro do rei disse assim, ó, tem o tal profeta. Ele disse, esse não, ele só fala coisas ruins para mim. Sabe o que Deus fez? Falou assim, eu vou mandar um espírito de mentira para profetizar coisas boas para esse rei. E mandou. E disse assim para o rei, rei, vá para a batalha, porque eu vou te entregar os teus inimigos em tuas mãos. Aí o rei se assustou. Não, mas agora você está falando coisa boa? Eu não estou acreditando nisso. Mas por fim, foi. Porque Deus permitiu um espírito de mentira, já que ele não quis ouvir a verdade. E ele foi e morreu na batalha. Irmãos, nós queremos de fato ouvir a verdade que vai libertar nosso coração, vai esmagar nosso ego, ou nós queremos que nós sejamos adulados por aqueles que pregam a palavra de Deus? O que, que vocês querem? O que, que queremos? Querem adulação da parte de Deus que diga não morra minha alma? Não te faças mal, essa é uma palavra de Satanás. Não vá para a cruz, esse é conselho do diabo. Não morra, esse é um conselho de Satanás. É mesmo, te fizeram tanto mal, né, irmão? Poxa, você está sofrendo demais, não tome a cruz. fique contra esses irmãos aí que te perseguiram. Irmãos, Jesus, quando chegou na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes. Estevão, quando esteve sendo apedrejado, disse: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Tomou a cruz, morreu, garantindo o seu lugar no reino de Deus, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, você quer trocar de irmãos? Troque, mas você troca também a coroa do reino. Por quê? Você não gosta daquele irmão? Então, você também não vai gostar de estar reinando junto com ele. Então, alguém vai ficar fora. Se você desprezar teu irmão, tudo bem. Você vai também desprezar a coroa do reino. Então, irmãos, nós somos... Vamos voltar para 1 Pedro 2, 9. Glória ao Senhor, né, Luiz Felipe? É isso aí. Não queira, irmão, ser adulado. Você não vai alcançar nada. Queira ser tratado. Queira morrer para você mesmo. Expor tua vida à morte. Pôr no altar do sacrifício. Este é o maior... A maior oferta sacerdotal, colocar primeiramente tua vida no altar. Diz a Bíblia em Hebreus que Jesus, como sacerdote, foi o nosso precursor. Precursor em tudo. Tomou sua vida e pôs no altar. E também, ao terceiro dia ressuscitou, depois de ter sido sepultado. Mas também foi o precursor de entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. E lá ele arrastou todos aqueles que estavam atrelados nele. Por isso que a palavra fala como âncora, segura e firme. A âncora está lá dentro do véu, sustentando o navio, a embarcação ligada ao Santíssimo Lugar. Ele é nosso precursor. Ele venceu a morte. E nós também vencemos a morte. Ele entrou no Santíssimo Lugar. Nós também entramos pela constituição do sacerdócio real. Então, olha, sacerdócio real, nação santa. Estude na Bíblia qual o ofício do sacerdócio. Nação santa, nós somos uma nação, povo adquirido, nós fomos adquiridos pelo amor de Cristo e pela oferta de Jesus Cristo. Ele pagou o preço para nos adquirir, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as virtudes de Jesus Cristo. É por essa razão que Deus quer que a gente perca a nossa vida da alma, para que as virtudes de Cristo sejam manifestas. Aí está bem. Estão conscientes do ministério que são? Estão crendo nessa verdade? Que são um sacerdócio real, uma nação santa, um povo eleito. Desde a fundação do mundo nós somos eleitos. Agora volta lá para Romanos 15. Repetindo o verso 30. Repetindo porque não podemos dar sequência se não voltarmos. Então diz: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Paulo rogava pelo amor do Espírito, que é o amor mais profundo que a gente pode ter no nosso coração. O amor do Espírito. Quando não é amor do Espírito, irmãos, eu fiz um exemplo aqui no retiro. Temos aqui uma gota d'água. O nosso amor é como uma gota d'água caindo numa chapa quente. Quando a chapa esquenta, o amor evapora. Então é assim que às vezes nós vivemos entre nossos irmãos. A situação fica difícil, acabou o amor. Mas nós temos que ter o amor do Espírito. Aí, as dificuldades são suplantadas. São vividas e a unidade é preservada. Mas se for o amor que eu estou esperando ser agradado todos os dias, evapora rapidamente, irmãos, quando a situação fica difícil. Isso não é amor do Espírito. E há relacionamentos que muitas vezes nós fazemos e que não são pelo amor do Espírito. Então, há divisões, há maledicências, há problemas, porque não crescemos ao nível de ter amor do Espírito. Paulo roga pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Se você tem amor do Espírito, você vai orar, porque você vai ter encargo. Eu sei que Joel tem amor do Espírito. Tem amor do Espírito por quê? Porque ele sempre está unido, combatendo, ajudando, auxiliando, junto, e não está criticando. Quando a situação está difícil, dobra os joelhos, ora, clama ao Senhor, influencia os irmãos para orar. Então eu sei que é amor do Espírito. Porque quando as coisas estão difíceis, ele usa seus joelhos. Agora, irmãos, continuando. Aqui quero mostrar. Paulo pediu especificamente para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. E que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. Que o serviço dele fosse bem aceito pelos santos. Tem que orar para que os santos recebam a administração do nosso serviço. Que não sejam rebeldes. Por quê? Porque eles estão administrando para o teu bem, para a edificação da igreja, para livrar você de um desvio da verdade. Agora, Paulo pede uma coisa por si mesmo agora, especialmente. A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Onde há rebeldia, como nos recrear, como nos alegrar, se o serviço, se a administração do serviço está sendo rejeitada? Se está sendo mal entendido? Se não há encargo no coração dos irmãos de amor do Espírito para receber uma exortação, uma admoestação. Pensem bem, irmãos. A Bíblia fala que você tem que manter os pastores em constante alegria. Meio difícil, né? Mas Paulo disse assim, regozijo-me agora no que padeço por vós, né? Pelo seu corpo, que é a igreja. Mas a responsabilidade da igreja era, Hebreus 13, a palavra diz que existe nesses últimos tempos aqueles que não têm amor para com os bons. Por que que aqueles que servem o Senhor, os santos e amados, os sacerdotes reais, nós não podemos tratar cada um, uns com os outros, com alegria, com amor? Tudo isso, irmãos, faz parte da consciência do serviço divino, se a gente não tiver. Sabe o que que faz a gente perder a consciência do serviço divino? É a falta do primeiro amor. Olhe no Apocalipse, eu sei as tuas obras, quer dizer, não faltava obras. Mas fazer obras sem consciência do serviço divino, tem alguma aceitação diante de Deus? Não. Ele disse, eu tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade, teu primeiro amor. Então você pode vir aqui, cantar louvores, fazer o que quiser, mas se não tiver esta consciência, você é em vão, teu culto. Se você não tiver consciência lá na tua casa, de estar ensinando o teu filho como um sacerdócio real, que você está fazendo um serviço divino, um serviço para Deus, que é a vontade de Deus que te constituiu para isso, como pai, sacerdote, rei, para apresentar teu filho ao Senhor. Nós não vivemos para nós e nem para o mundo, nós vivemos para Deus. Este ministério só vive para Deus, os sacerdotes foram separados só para viver para o Senhor, mais nada. Eles não foram, inclusive, não receberam herança na terra porque não podiam trabalhar para ganhar dinheiro. Qualquer um do povo de Israel podia multiplicar suas fazendas, eles não podiam fazer nada. Só viviam do que Deus te enviava. Então nós não estamos nesse mundo para ser grandes empresários, ganhar muito dinheiro. Não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para servir o Senhor. Tendo sustento com o que cobrir, esteja contente e exercite o teu ministério sacerdotal na casa de Deus. Glorifique o Senhor. Graças a Deus por aquilo que Ele me deu, se é pouco ou muito. Mas estou vivendo, comendo feijão, arroz, um bifinho, né? Se o teu irmão não está comendo bifinho, vai lá, ajuda ele, dá um pouquinho. Né? Ultimamente eu ando comendo ovo, mas não porque não tenho condição. Mas por causa da saúde mesmo, estou comendo mais ovo do que carne. Né? Mas é bom. Né? Porque o dia que faltar a carne, eu já estou acostumado. Tem que ir se acostumando, irmão. A crise vai vir. A situação difícil vai vir. Se você é daquela pessoa que quer porque quer as coisas, não renuncia a nada, vai chegar o dia da adversidade, então você vai sofrer. Irmãos, então aqui, Hebreus 13, verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam, como? A rebeldia traz alegria, a rejeição à palavra de Deus traz alegria. Você vai ver como Deus realmente estava triste lá, quando eles ofereciam sacrifícios e mais sacrifícios diante do Senhor, sem a consciência do serviço divino, sem amor. Deus disse, eu estou cansado desses sacrifícios. Então, façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é útil para ninguém. Para nenhum irmão é útil você desobedecer, não ouvir a palavra do Senhor, não pôr em obra, não pôr por prática. Você pensa que não causa no coração de Deus um sofrimento por aquele crente que nunca é transformado, está sempre caminhando com orgulho, ele nunca muda, ele quer que os outros mudem, mas ele nunca muda. Está repetindo os mesmos erros cada ano. Não deixa o Senhor penetrar naquela área, é só exclusivo, Ele guarda para Ele, não deixa quebrantar. O Senhor fica triste, irmãos. Porque você não deixa Ele tocar em você. O que cura nossas vidas é o Senhor tocar na gente. Mas quando o Senhor vai tocar, eu me encrespo, não deixo. Deixa o Senhor tocar, vai ser para o teu bem. Sabe de uma coisa? É muito melhor a gente sentir a dor da vara nas nossas costas. Porque a gente sabe que o Senhor está aqui ao meu lado, porque a sua mão está bem me alcançando com a vara. Então sabe o que você faz? Vira do lado, beija a vara. Beija a vara que te corrigiu. Porque existe grande e profundo amor nessa correção. Caso contrário, se você não deixa ser corrigido, o Senhor vai se retirar triste, vai ficar longe de você, porque você é melindroso, não deixa tratar. Você não vê que aquelas pessoas melindrosas, a gente se afasta, né? A gente vai tocar, não dá. E Deus é a mesma coisa. Não dá para corrigir? Então o Senhor entrega para Ele caminhar nos seus próprios caminhos. Eu não quero isso para mim. Eu prefiro que o Senhor me surre bastante, mas que esteja perto de mim. Então, irmãos, alegria ao coração de Deus. Agora, abre lá Isaías, capítulo 1, o verso 11. Vamos ler até o 16. Preste bem atenção aqui para você compreender o que eu já venho falando. Deus diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Olha o que Ele diz. Já estou farto dos vossos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais nédios. Ou gordos, né? E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas em vão, ou debalde. O incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações ou assembleias, não posso suportar iniquidade. Nem mesmo o ajuntamento solene. Que adianta a gente fazer ajuntamento solene? Olha, irmãos. Tinha um irmão que ele dizia assim: a ceia do Senhor tem que ser mais reverente. Falei, o que é reverência? Ah, não, a gente tem que ficar quietinho, baixar a cabeça, receber o pão, receber o cálice, ficar bem quietinho. Falei, ah, isso é reverência? Meu Deus, se isso for reverência, é muito fácil. É muito fácil, só mandar todo mundo curvar a cabeça na hora da ceia, pronto, distribui. Grande reverência. Reverência, irmãos, é muito mais que isso. É quando você está lá fora, no teu trabalho, na tua casa, você sabe que a presença de Deus está ali também. E você vai saber como andar. Temor de Deus é ter a grande consciência da presença do Senhor. Em qualquer lugar. Isto é reverência. Daí eu disse, eu vou provar que essa reverência que você fala, o Senhor me revelou que isso não é a realidade espiritual. Eu falei, eu vi um casal que curvou a cabeça, pegou a ceia, bonitinho. Um casal que não era casado. Eu disse, eles fizeram tudo isso, mas o Senhor me disse que eles estão em pecado. Ah, então vão ver. E foram ver. Estava em pecado. Mas tinham aquela reverência, entre aspas, aparente. Isso é abominação, irmãos. Quantos de nós caminham com o coração encoberto, sem reverência a Deus? Deus não existe para eles. Deus pode falar e tocar na ferida como agora está tocando. E você está tão endurecido que vai sair por aquela porta e vai dizer: em que eu tenho pecado? Em que eu estou me rebelando? É isso que fazemos perante a face de Deus quase todos os dias. Continuando então. O verso 14, as vossas luas novas, as vossas solenidades, isso aqui realmente é aquilo que se praticava no Antigo Testamento, que representa algo muito maior no Novo Testamento. A realidade do Novo Testamento, ela é muito maior que isso aqui. As vossas luas novas, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Olha o coração de Deus, irmãos. Deus está sofrendo com a tua situação. Deus está sofrendo por não poder transformar você. Porque não é que Ele não tem poder, Ele tem. Mas quando se trata da questão da alma, a soberania, Deus preferiu não atuar na alma por sua soberania. Ele preferiu atuar naquela alma que se entrega. Então Ele opera. Então Ele atua. Se você dizer não, Senhor, aí não toca não. É como o Senhor foi tocar na irmã, não sei se é Jespen Lewis, uma das irmãs do passado. O Senhor quis tocar, acho que foi aquela Madame Guyon. Ela tinha uma vaidade com sua beleza, cuidava extremamente da sua beleza, e ela era muito rica, e vivia a sua vida diante do espelho. Claro, quem cuida da beleza vive diante do espelho. Por que que não vai viver diante do espelho da palavra? Tem um lavatório antes de entrar no santuário. Tinha um lavatório feito com os espelhos das mulheres. Para tirar as mulheres desse negócio, então foi feito o lavatório com os espelhos das mulheres do acampamento. Para quê? Para a utilidade da expressão da palavra de Deus, que aquilo era, que representava aquilo. A palavra de Deus é o quê? Ela é o espelho da nossa alma. Ela opera, ela mostra o que somos. Então ela falava assim: Senhor, tem paciência, Senhor. Só mais um pouquinho, eu vou render esta área. Ela falava com o Senhor. Eu não sei se ela conseguiu, se Deus deu esse tempo para ela, porque um dia ela pegou varíola. E a beleza dela foi toda embora. Varíola faz buracos na pele. E vai olhar no espelho, um zumbi cheio de buraco na cara. De tanta vaidade, agora a obra da cruz operou. E o Senhor falou com ela que esta era a obra da cruz da vida dela. Então o que ela fez? Seu pai, que era muito rico, ia importar o remédio para curar e voltar sua pele e ficar limpinha de novo. Ela disse: não, isto é obra de Deus. Ela não quis. Irmãos, ela ajudou milhares de irmãos na China quando estavam sofrendo. Por causa daquela obra do Senhor na vida dela. Deixe Deus trabalhar em você. Deus estava cansado de sofrer. Verso 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, veja, não as ouço. Faltava consciência do serviço divino. Você tem que ter consciência do encargo da oração. Você tem que fazer isto por amor ao Senhor. Porque você ama a obra de Deus, porque você ama os pecadores e quer vê-los arrependidos. Você ama a igreja e ora pela igreja. Você ama os irmãos que estão trabalhando na obra, estão na, mais à frente da obra. Você ora e você está amando o Senhor, não está amando eles. É essa consciência que nós devemos ter do serviço divino. Porque quando estou amando a Marilene, estou amando o Senhor. O Senhor falou assim: eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então como é que ele amou? Então, se eu estou amando, como eu amo o Senhor, eu amo o meu irmão. É o mesmo nível. Consciência de um serviço divino. Estou fazendo para o irmão? Não, estou fazendo para o Senhor. Por que que hospedar diz que receberam um anjo? Recebe o próprio Senhor. Quando fizeste a um destes, a mim fizestes. Pronto, essa é a consciência. Então, continuando aqui, as orações não são ouvidas porque não são feitas com aquele encargo de amor, de responsabilidade, de visão, de consciência de que é um serviço divino que cabe a nós como um sacerdócio real fazer, assumir esta obra, esse encargo, colocar nos ombros esta obra. Irmãos, nós não devemos ser mendigos espirituais. Estamos indo daqui ali, daqui para lá, mendigando. Estamos sempre querendo mais e não damos muito. Não damos nada, não damos fruto. É o fruto que o Senhor quer ver. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que é isso? Violência. Violência, falta de amor entre os irmãos, falta de consideração, violência. Agora Deus fala, verso 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Agora Malaquias, capítulo 1 também. Veja como eles serviam o Senhor sem a consciência. Isso aqui refere-se ao sacerdócio. Verso 10. Malaquias 1, 10. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Deus estava querendo que alguém fechasse a porta para que não se acendesse fogo no altar em vão. E Deus diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Por quê? Porque eles só ofereciam sacrifícios, traziam animais sobre o altar, mas perderam o primeiro amor. Perderam a consciência do serviço divino. e não podiam ofertar. Agora, como antes, eles não podiam ofertar como Davi oferecia, que Davi amava o Senhor e amava a casa de Deus. Eles não podiam ofertar, não era a mesma coisa. Não tinha o primeiro amor, o sacrifício não é a mesma coisa. Quando nós vamos diante do Senhor hoje apresentar um sacrifício, porque o sacrifício foi apresentado, concordam? O sacrifício foi apresentado, Jesus Cristo foi apresentado por nós em sacrifício. Amém? Agora, o que que nós apresentamos a Deus? O fruto do nosso amor por Ele, por causa desse sacrifício que nos alcançou, nos atingiu. O amor de Deus nos atingiu, agora retornamos para Ele. Por isso que, o que é o sacrifício que o Senhor está querendo? Ele quer apenas que você seja grato ao sacrifício que Jesus fez por nós e foi apresentado perante Deus. É muito isso para nós. É muito você abrir a boca, vir aqui com consciência de um serviço divino e aqui realmente abrir tua boca e louvar o nome do Senhor e todos os dias na tua casa, quando levantar, você levantar louvando o Senhor por todo o bem que Ele tem feito a você. É muito pesado isto? É muito pesado reunir toda semana? Mediante o grande e eterno sacrifício que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Você terá uma eterna redenção. Você tem uma vida eterna. É pouco ou é muito que a gente se reúna? Porque aqui em Malaquias, eles, quando iam se reunir, quando falavam as coisas, eles diziam que... Ah, isto é cansativo, é enfadonho. Eles reclamavam, porque não tinha o primeiro amor, não tinha consciência. Perde o primeiro amor, perde a consciência do serviço divino. Olha o que eles falavam aqui, no verso 6 do capítulo 1 de Malaquias. Ele diz assim: o filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós quem? Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E olha só, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Se Deus está falando que você tem um pecado de desprezo para com o Senhor, agora você vai dizer, você, um mero homem, um verme, que não conhece nem a si mesmo, vai dizer, eu tenho desprezado? Em que eu tenho desprezado? Se a única pessoa sincera, verdadeira, está dizendo que você está desprezando, você vai dizer que ele é mentiroso? Senhor, o Senhor está mentindo. Em que nós te desprezamos? Meu Deus. Nós precisamos, sabe, irmãos, se ajoelhar e dizer, Senhor, o Senhor julga retamente. O Senhor conhece todo o meu coração. Todo o meu deitar, todo o meu levantar. Tudo que o Senhor falar é verdadeiro sobre mim. Pronto. Seja Deus verdadeiro. Todo homem mentiroso. O Senhor tem a verdade. Ele é a verdade. Olha só. O verso 7 diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Que dureza. Em que havemos profanado? Não, eu sou santinho. Eu não fiz nada disso. O Senhor não está falando verdade. O Senhor é mentiroso. É assim que fazemos às vezes. Ficamos na nossa situação, não deixamos Deus tocar. Por quê? Nós falamos, Senhor, não precisa tocar aqui, eu estou bem. Está tudo bem aqui. Irmãos, Deus quer uma coisa de nós. Salmo 51. Para restaurar a consciência do sacerdócio, a consciência do serviço divino. O que diz lá em Hebreus 13,15? Diz assim: ofereçamos sempre por Ele, Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, os lábios que confessam o teu nome. Sacrifício de louvor. Lábios que confessam o teu nome. Precisa uma restauração. Salmo 51. Nós não oferecemos muitas vezes um louvor perfeito ao Senhor, porque temos falta da consciência divina. Para nós, qualquer música que nós escutamos lá fora, vale. Vale tudo. Não vale, irmãos. Não é qualquer louvor que o Senhor quer receber. Não. O mais importante não é a música. O mais importante é o conteúdo do coração. Fruto. Fruto dos lábios. E o fruto vem de onde? Do coração. Há fruto ali. Aqui Davi, ele pede e Deus dá um fruto de arrependimento na vida dele. Verso 15 do capítulo 51 de Salmos. Ele diz assim: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Davi, quando pecou, ele parou de louvar o Senhor. Ele não podia exercer o sacerdócio. Então ele se calou. Ele mesmo falou: enquanto eu me calei, o que disse? Envelheceram meus ossos. Ele se calou. Ele não podia nem dizer: Senhor, tu és grande, tu és maravilhoso. Ele esqueceu de tudo. Ele seria um hipócrita se fizesse isso. Ele acarretaria maior juízo sobre sua cabeça se ele continuasse falando: Senhor, como tu és maravilhoso e tal, tal, tal. Louvando o Senhor, mas sem ter resolvido o seu pecado. Então ele fala assim: agora, Senhor, depois do arrependimento, ele pediu: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Veja, nesse período que Davi ficou silencioso, sem arrependimento, ele ofereceu sacrifícios. Mas ele descobriu uma coisa, que Deus não estava se deleitando em sacrifícios. Ele descobriu algo, um segredo com Deus. Mesmo na sua queda, acabou descobrindo um segredo. Qual o segredo? Verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aí está o segredo. Para retomar, para restaurar, fruto de arrependimento é o louvor que brota como fruto do coração arrependido perante Deus. Tanto que antes da conversão, nós não cantávamos hinos ao Senhor. Se cantávamos, nem era recebido, porque aprendemos talvez a liturgia. Mas quando nos convertemos, capítulo 40 de Salmos. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E o que fez? Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aí começou nossa nova vida, com cântico. Salvação traz cânticos, salvação traz uma novidade de vida, salvação traz louvor na nossa boca. Olha, eu não consigo entender que quando o Senhor ressuscitou o Jurandir, não sei se o Joelzinho lembra, ele queria que a gente compusesse um salmo para ele cantar o Senhor. Não existe isso, irmãos. Quando eu tenho uma experiência que o Senhor me ressuscitou, ele morreu e o Senhor o ressuscitou. E ele não sabia nem compor um cântico para o Senhor. Quanta obra o Senhor fez na vida dele que poderia ser cantada. Será o que aconteceu? Será que nem isso levou ele a se converter? Nem essa obra maravilhosa? É o que acontece. Tem muitas pessoas que experimentam muito a bondade do Senhor, mesmo sem se converter. Não consegue cantar um cântico na presença do Senhor. Mas quando ele se descobre como pecador miserável e o Senhor o salva, o regenera, brota automaticamente um cântico. Eu lembro da minha conversão. Ímpio, terrível. Gostava muito daquelas músicas do mundo. Mas o que aconteceu? Naquela noite maravilhosa, naquela manhã maravilhosa, mas aquela noite eu estou dizendo porque nós passamos a noite inteira cantando. Aquela manhã maravilhosa. Que eu fiquei 3 dias fora da reunião, não cantava um cântico que eles estavam cantando. Eu não queria cantar. Mas irmãos, quando o Espírito Santo veio sobre mim e me regenerou, eu aprendi todos os cânticos assim, que passei a noite toda cantando com eles. Mudou. Quando cheguei em casa, peguei todas as garrafas de vodka, virei de ponta cabeça, deixei vazando lá e o colega que morava comigo ficou com uma raiva terrível de mim. Porque chegou lá, bom, eu fui eu que comprei, eu tenho direito de jogar fora, né? Joguei tudo fora. Deixei virado, derramando para vergonha do diabo que tinha perdido um súdito. Sou a nova criatura, graças a Deus. E peguei os discos, aquela montoeira de disco, fiz uma fogueira, taquei tudo no fogo, queimei, não escutei mais aqueles cânticos do mundo. Aquelas músicas e hinos de louvor a Deus na minha boca todos os dias. Nunca mais louvei a Satanás. Eu louvo o Senhor Jesus há 37 anos já. Irmãos, o Espírito Santo fez uma obra. Agora tem irmãos que não conseguem nem cantar. O que acontece, será? O que está acontecendo? Tem vergonha de cantar? Eu não tinha vergonha de cantar nem nos mercados, nem no trabalho, em lugar nenhum. Agora, você tem esse coração contrito e quebrantado? Isso agrada ao Senhor. E daí esse coração vai restaurar os louvores de Deus na tua boca. Vai vir como fruto. Veja o verso 23 do Salmo 50. O que realmente agrada ao Senhor? O que glorifica o Senhor? Para encerrar com esse versículo. Primeiro, esse salmista, ele pergunta ao Senhor o que que ele pode apresentar a Deus. E Deus responde a ele. Veja, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Glória ao Senhor, irmãos. Vamos ter essa consciência que o que Deus quer é um coração quebrantado e contrito, e que ofereça sacrifício de louvor. Você louve o Senhor todos os dias. A forma de exercer o sacerdócio, como Joel falou, é a oração, louvor, todos os dias. É difícil você louvar ao Senhor todos os dias? É difícil você orar ao Senhor? Quando você tiver o primeiro amor no teu coração, nunca vai ser difícil. Vai faltar, você vai ter fome, sede disto. Irmão, se você quer realmente acertar, quebrantar teu coração diante do Senhor, teu espírito, se humilhar, receber isso que eu estou dizendo, curva tua cabeça, vai diante do Senhor, fala: Senhor, toca em mim, eu permito que o Senhor toque em mim, eu permito que o Senhor faça o que quiser em minha vida, o teu propósito seja cumprido na minha vida, eu quero realmente ter um sacerdócio santo, eu quero oferecer-te sacrifício de louvor, eu quero cumprir esse ministério, eu quero ter uma vida de oração na presença do Senhor, uma vida de adoração, uma vida ministrando dia a dia, dia após dia, até o Senhor voltar. Faça isso, irmão. Faça isso. E antes de sairmos do local, podemos cantar um hino. E você faça a tua oração enquanto cantamos. Faça a tua entrega. Se você tem resistido, diga: Senhor, perdão por te resistir. Eu não vou resistir mais. O Senhor teve paciência comigo até aqui. Agora, muito obrigado pela tua paciência. Eu vou me render. Agradece, Senhor, e se rende. É muito melhor. Se rende ao Senhor. Louve o Senhor. Diga algo que você viu no Senhor. Alguma virtude do Senhor. Anuncie alguma virtude de Deus. Você é um sacerdócio real para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fale alguma virtude de Deus. Glorifique-o com essa ministração da virtude de Deus, essa manifestação. Se você não beijou a vara da correção de Deus, beije agora. Agradece ao Senhor por ser corrigido. O amor de Deus vai aumentar no teu coração. Vai restaurar o primeiro amor. Senhor Jesus. Confesse. Jesus não é maravilhoso? Maravilhoso Ele é. Tem tanta virtude a ser falada. Se falarmos de Jesus, há coisas incompreensíveis, riquezas insondáveis. Demos graça ao Senhor. Segundo a tua consciência de que você está fazendo um serviço ao Senhor, serviço divino, de glorificar o nome dEle. Cantemos o hino com o coração contrito e quebrantado, irmãos.